Olá, muito bom dia a você que segue aqui ligado nas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta quinta-feira, dia 2 de agosto de 2018. E nesse instante a gente traz as informações do acompanhamento de safras. Nós vamos até a região de Cruz Alta, lá no estado do Rio Grande do Sul, para fazer uma avaliação até esse momento das lavouras de trigo. Principalmente como é que a gente olha essa nova temporada, como é que estão os preços aos produtores rurais lá na região, e a gente ainda vai falar dessa questão do frete, como ele continua impactando a vida do produtor rural lá na região. E claro, nós convidamos o diretor do Sindicato Rural lá do município, que é o Adão Fernando Portinho Carpes. O Adão já está conosco por telefone e vai trazer a partir de agora essas informações. Então, Adão, muito bom dia para o senhor, obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Fernanda.
Bom dia. Adão, para a gente iniciar a nossa conversa, já queria destacar com o senhor qual que é a avaliação que a gente pode fazer dessas lavouras de trigo aí na região de Cruz Alta até esse momento?
Até o momento, a avaliação dá para dizer que são excelentes as lavouras de trigo, desenvolvimento um pouquinho reduzido em função da baixa luminosidade do mês de julho agora, né? Choveu bastante, pouco sol. Mas, no geral, a sanidade está boa, o potencial das lavouras estão mantido ainda até o momento, né? Com exceção de alguns materiais aí, em função do excesso de umidade, deu bacteriose. Mas, no geral, a lavoura é boa, está mantendo o potencial.
O Adão, inclusive para essa semana também a gente tem acompanhado a previsão climática aí para o estado gaúcho e a gente acompanha tempo firme e essa massa de ar polar que realmente derrubou as temperaturas também aí no estado. Isso é bom para o trigo nesse momento?
Excelente. Até ontem eu estava conversando com colegas aqui, produtores rurais. Ontem ventava bastante aqui no sul, um vento minuano, que o gaúcho chama aqui, né? Um vento seco, e esse vento ele propicia o não surgimento de doenças, né? O que o trigo não pode ter? Calor e umidade. Isso aqui é o inimigo da cultura do trigo. Pode ter frio e pouca umidade. Isso aí é excelente para manter a sanidade da cultura, né? Então, vem muito bem essas massas de ar polar, massas de ar frio, não acompanhadas de chuva, né?
Sim. E quando a gente olha também, Adão, essa questão da safra, como é que ela se desenhou também aí na região de Cruz Alta, principalmente quando a gente considera esse investimento em tecnologia feito pelo produtor rural e também essa área cultivada com o trigo aí em Cruz Alta?
Aqui é o produtor que está se mantendo na atividade trigo, que seria a opção de inverno aqui. A área toda ela é feita com alta tecnologia, né? O produtor investe em fertilidade pesada de solo, tanto adubação de base como adubação de cobertura, né? E na sequência vem a parte de tratamentos fúngicos, controle de doenças da parte aérea da cultura. Então a tecnologia ela é alta, o custo de produção ele é alto. Hoje nosso custo aqui atinge a 50 sacos por hectare, o custo. Na média, vamos dizer, de R$ 50 o saco. Então, nós temos um custo alto na produção. Então, para compensar, para nós ter uma margem, que cada ano que passa, essa margem está retraindo da cultura, tanto da soja como do trigo, nós temos que trabalhar com produtividades altas, né?
E você destacava também, né, Adão, que a gente tem um acréscimo de 5 até 10% nessa área cultivada também com o trigo aí na região de Cruz Alta nessa temporada, não é?
Sim, exatamente. A gente achava que ia ter uma retração na área plantada de trigo. Tem determinadas regiões aqui no município de Cruz Alta, na Grande Cruz Alta, que abrange vários municípios aqui. Então, tem municípios que apostou na cultura do trigo, plantaram bastante trigo. Não tem outra opção, né? Nós aqui ou é cobertura ou é trigo. E alguns produtores trabalham com pecuária de corte, que também está avançando hoje, que é a terminação em cima de culturas de inverno, mas o trigo é a principal cultura de inverno, né? Então, ela houve um incremento um pouquinho de área, né?
Agora, eu queria destacar com o senhor também, claro que é muito cedo, a gente ainda precisa acompanhar o comportamento do clima também, essa interferência nas lavouras de trigo, mas a gente já tem alguma expectativa quando a gente fala de produtividade agora para essa temporada, Adão?
Como tu falou, é muito cedo, mas se não tiver nenhum contratempo, tipo assim, chuvas em excesso agora, chuva lá na colheita, A perspectiva é que a gente tenha uma produtividade em torno de 3.600 quilos de trigo por hectare. Né? Essa é a expectativa, se seguir como está seguindo, bastante frio, essas massas de ar polar seco entrando no estado, seguir assim até tipo outubro, vai ser excelente, hein?
Uhum. Agora, Adão, quando a gente olha o campo, então, uma situação tranquila também, favorável até esse momento aí na região de Cruz Alta, queria destacar com você, quando a gente olha mercado e preço, que isso tem pesado também na decisão dos produtores rurais nos últimos anos, a gente tem acompanhado em muitas regiões o produtor reduzindo essa área cultivada com o trigo. Qual que é o cenário que nós temos aí na região nesse momento?
O que eu vou dizer assim, aquele produtor que consegue segurar o trigo para vender, vamos dizer assim, de junho em diante, maio em diante, ele ganha preço. Porque hoje a indústria está pagando aqui ao produtor em torno de R$53 a saca de trigo disponível, né? Uhum. Trigo tipo 1, trigo branqueador, tipo pão, essas materiais mais nobres, né? Em torno de R$53 a saca. Então, nesses patamares, vale a pena plantar trigo. Agora, abaixo disso aí, já começa já a diminuir a nossa lucratividade.
Uhum. Mas R$53, então, seria um bom valor. Se o produtor conseguisse atingir esse patamar, aí sim ele conseguiria cobrir esse custo de produção e ainda sobraria uma margem para ele, né, Adão?
Sim, com certeza. Agora, baixou disso aí a margem, daí já a nossa lucratividade cai. Uhum. Aí vai trocar 6 por meia dúzia, né? Daí somente cobertura e fertilização do solo. Então, o produtor não ganharia nada, né?
Uhum. Agora, Adão, ainda aproveitando a sua participação aqui conosco, outro fator que a gente tem acompanhado de perto aqui, tem pesado também no bolso do produtor rural agora, nesse momento, é a questão do impasse do tabelamento do frete. Como é que está essa situação aí na região de Cruz Alta e como é que isso tem impactado também a vida do produtor rural?
Isso aqui atingiu em cheio aqui a nossa cadeia produtiva, porque hoje tudo que vem, desde a formação da lavoura, nós dependemos do frete, que vem os químicos, vem adubos, tudo, a própria semente, até o escoamento da produção. E depois vamos analisar da indústria, a farinha, até o consumidor. Então isso aí tem um... E encareceu muito, e quem vai absorver inicialmente esse custo de produção de frete, isso aí vai ser o produtor, ele vai ter que ser absorvido no custo de produção. Uhum. Então, isso aí vai impactar na nossa margem, né?
Sim.
Com certeza.
A gente ainda tem também soja aí na região de Cruz Alta, que foi colhida agora na safra de verão, e precisa ser escoada aí na região, Adão?
Tem bastante armazém aqui com soja estocado. Hoje, a liquidez da soja, ela... que nós vendíamos com 72 horas, hoje é 30 dias, é 20 dias, 60 dias hoje, em função do custo do frete. Então, eles estão pagando num prazo maior, dando um período maior para pagamento, para ver se absorve esse custo do frete. Né? Então, o produtor vende para receber daqui a 60 dias.
Uhum.
E sabe que hoje o custo, a lavoura é uma empresa, ela tem o custo mensal, semanal, é combustível, é mão de obra, é maquinário. Então, o produtor tem que vender 24, 72 horas, tem que estar com dinheiro para honrar com seus compromissos, né?
Uhum. Com toda certeza.
Fora que hoje nós estamos pagando os investimentos de maquinário, custeio de produção. Então, o produtor precisa desse dinheiro a um curto prazo, né?
Uhum. Agora, o Adão, a gente tem acompanhado também em outras regiões onde há essa dificuldade também de fazer negócio com soja nesse momento. Tem muito produtor preocupado com essa questão. Outra questão, né, mais uma consequência, que é o atraso na entrega dos fertilizantes. Isso já olhando para a safra de verão. É um cenário que se repete também aí na região de Cruz Alta?
Tem problemas. Nós tivemos problemas já na entrega da ureia, que é o fertilizante de cobertura no trigo.
Uhum.
Teve produtores que não estavam com o produto em casa ainda, que receberiam esse produto durante o período da greve, aí atrasou até a aplicação de certas lavouras, aí andou atrasando o cronograma de aplicação de ureia. A soja está sendo um sério problema, porque o que está acontecendo? Tem que agendar para carregar, então os caminhões descem com soja até o porto, tem que ter um agendamento para descarga, aí tem que esperar para carregar novamente o fertilizante. E hoje, tu não pode nenhum caminhoneiro, nenhuma transportadora emitir nota, ordem de frete com preços abaixo da tabela estipulada pelo governo. Isso aí é um preço hoje que está além da realidade, né?
Uhum. Então, um cenário delicado também para o produtor nesse instante, né, Adão?
Com certeza, com certeza. Caminhões tem, mas o problema é o impasse que hoje a NTT está fiscalizando os caminhões, aí quem está transportando cargas com preço abaixo do estipulado pela tabela de preços mínimos é autuado, tanto quem carrega como tanto quem recebe.
Uhum. Tá certo, um cenário muito importante que a gente vai seguir acompanhando também aqui no Notícias Agrícolas. Adão, queria agradecer por enquanto a sua participação aqui conosco, por mais uma vez contribuir com o nosso trabalho, trazendo um pouco desse cenário a respeito da produção aí na região de Cruz Alta e também da realidade da vida do produtor rural aí na região. Já desejo para o senhor bom dia, bom trabalho e eu espero você aqui mais vezes para a gente conversar. Muito obrigada, Adão.
Um bom dia para vocês e um bom trabalho, hein?
Tá certo, obrigada. Bom, conforme a gente conferiu, então, lá na região de Cruz Alta, lá no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem até esse momento o clima contribuindo também para o desenvolvimento dessas lavouras de trigo lá na região até esse momento. Expectativa positiva em relação à produtividade, cerca de 3.600 quilos de trigo por hectare. Essa é a expectativa até esse momento. E, ao contrário do que a gente tem acompanhado em outras regiões, por exemplo, em Cruz Alta nós tivemos um acréscimo na área cultivada entre 5% até 10%. Nesse instante, a nossa referência é bastante favorável ao produtor rural quando a gente fala desse trigo disponível, a saca de 60 quilos sendo negociada a R$ 53,00 lá na região. Agora, outro fator muito importante nesse instante é a continuidade desse impasse em relação ao tabelamento do frete. Isso tem preocupado o produtor rural lá na região, que já começa a olhar o escoamento da safra de trigo, mas também ainda impacta os negócios com a soja. Tem muita soja que foi colhida agora na safra de verão, lá na região estocada e que precisa também ser escoada lá da região de Cruz Alta. Como consequência, a gente também tem acompanhado lá na região de Cruz Alta essa questão do atraso na entrega dos fertilizantes, não só da soja, da nova safra de verão, mas o Adão contando que os produtores de trigo já tiveram problemas agora para essa temporada com atraso na entrega da ureia também. Então, muitos produtores atrasaram essa aplicação na lavoura lá na região, um cenário muito delicado e que a gente vai, claro, seguir acompanhando. Eu fico por aqui, mas a gente volta na sequência com mais informações, então continue ligado.